Inovação,
segurança,
programação,
tecnologia,
desenvolvimento.
Começa aqui.
Let's begin.
DevSecOps.
DevSecOps.
O seu podcast de segurança em tecnologia.
Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira.
Ai, caralho.
Rodrigo Balbino.
Eu comecei o episódio assim, porque o Rodrigo tá puto hoje. Tô tentando fazer ele estar um sorriso, ficar um pouco mais animado.
Hoje eu tô aqui pra falar no Ying Yang aqui, né? Tá com as vibes lá em cima.
Eu tô no meio aí, querendo dormir.
Com as vibes lá embaixo.
Mentira. Vou feliz.
Boa. Vamos tentar animar o episódio de hoje. Aliás, episódio número 22 da terceira temporada. Lembrando, a gente tá na nossa série do SDL, episódio 8. Quer dizer que só faltam 4 episódios para acabar essa série, que tá muito bacana. Vocês não perdem por esperar o próximo episódio, que tem uma convidada monstruosamente maravilhosa, muito, muito sensacional, internacional. Rodrigo já tá do spoiler, né, em outros episódios, PhD, primeiro nível, né, que a gente alcança aqui. Enfim, só 4 episódios para acabar a nossa série, você não perde por esperar. Vale lembrar também, como sempre, que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarks e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. Link da Nova 8, distribuidora da Checkmarks do Brasil, está abaixo na descrição do episódio, lá no site, lá no YouTube, tudo que é lugar que você acha o link aí. Bom, episódio 8, né, da série do SDL, Use Approved Tools. Basicamente, é só você fazer hardening de tudo. É isso.
Obrigado,
pessoal.
Obrigado, pessoal. Até mais.
Episódio.
Boa episódio.
Tamo junto.
Não, mas, mano, isso aqui é um tema legal da gente falar acerca de application security, mas expandir um pouquinho o contexto, porque às vezes o pessoal pensa assim, bom, usar ferramentas aprovadas, né? Eu lembro que eu trampei em algumas das empresas que eu passei, não tinha padrão, não tinha documentação, não tinha nada, mano. Cada um faz do seu jeito, tá tudo certo. E aí, consequentemente, meu, você precisa baixar uma biblioteca. Você vai lá e baixa e faz do seu jeito, importa a biblioteca e põe no código, nem tá nem aí. Ah, preciso, tá dando problema aqui na compilação, baixa o compilador não sei da onde. Nossa, minha ferramenta tá funcionando, baixa o crack da ferramenta e usa craqueada mesmo. Então, assim, é o caos. A verdade é que é o caos. Em compensação, eu trabalhei em outras empresas que você tinha certas políticas que era tudo bloqueado. Você não conseguia instalar nada na máquina, você tinha que baixar só no repositório central, era tudo meio controlado, assim. Por outro lado, a gente sempre tinha um bypassinho, né? Arrumava um jeito de baixar um proxy para chegar no site que você queria para baixar um componente. Enfim, queria expandir a discussão um pouco para isso, depois a gente volta pro AppSec. Mas vocês já passaram por isso, né? Lugares que você tinha que usar só aquilo que é pré-definido, não conseguia, né, embaixar outras coisas. Por outro lado, nos lugares que você... Agência de publicidade, por exemplo, né, Rodrigo? Faz de qualquer jeito e você conseguir fazer, tá certo.
Já vivi os dois cenários extremos, né? Um é totalmente aberto, outro totalmente fechado. E daí qualquer coisa que você precisava, e, sei lá, baixar uma biblioteca realmente, que faz parte do dia a dia, faz parte do desenvolvimento, a gente ia ser travado. Daí gerava uma polêmica lá, porque os caras só queriam baixar bibliotecas e não tinha acesso. E daí rolava isso que você falou, de colocar um proxyzinho, pegar um pendrivezinho, aí daí você gera um caos, né? Você gera um cenário de caos sobre segurança, porque daí você começa a perder o controle das coisas.
É, mano, não, tô aqui. Eu falo, tô falando já.
Marcos tá aí?
É o delay. Então.
Não muda.
Eu também já passei pelos dois cenários. Trabalhei numa multinacional onde tudo era bloqueado, até o pendrive, a gente tinha o nível de GPO lá tudo bem definido. E já passei por empresas onde, cara, segurança zero, não tinha nada de ferramenta, era tudo craqueado. SQL, pega aqui aí no Google aí, foda-se, tá ligado? Então, os dois cenários ali, e assim, parece ser legal o mundo onde tudo é livre, tudo é free, você pode fazer tudo. Mas conforme vai passando o tempo, você vai vendo que não é bem assim. Somente quando começa o Windows Update subir, aparece lá o selinho com o seu Windows na original, você começa a perder funcionalidade.
Quem nunca foi num shopping e viu aqueles totens, né, de alguma marca, alguma coisa com a
cantinho,
né?
Cara.
Essa versão do Windows
não
está ativada.
Parece que é legal, fala, não, é tudo livre aqui, eu faço o que eu quero na máquina. Mas depois começa a ver, pô, queria que tivesse um pouquinho de regra, pelo menos, não queria que fosse um caso da mãe Joana.
Boa. É, querendo dar essa introduzida, né, falar um pouquinho de contexto, porque, cara, um dos principais problemas de segurança hoje, a gente já falou no episódio sobre a SA, né, por exemplo, é o supply chain attacks, né, ou problemas de supply chain, dependência. E um dos grandes riscos é você usar bibliotecas de fontes não confiáveis, ou pelo menos de fontes não oficiais. Então você está lá no .NET, você quer baixar uma biblioteca, você usa o Nuget Package Management. Você quer estar lá no Maven, no Java você usa o Maven ou Gradle, está lá no Python você usa o Pip, enfim, né? Então, cada um tem o seu gerenciador de pacotes lá, o NPM, no Node, ou o Yarn, enfim. Né? E aí quando você fala assim, puta, cara, já cansei de entrar naquele projeto, naquele site, que é um site laranjinha. Que era só para projeto .NET. Não. Era um site que, mano, é cheio de indiano que faz os projetos e posta lá. Era um site laranjinha, project alguma coisa. Então, mano, lembro que uma vez eu precisei fazer um menu em .NET, cara, eu não achava de jeito nenhum aquele formato do menu, como resolver o problema lá. E eu achei que o cara fez exatamente o que eu precisava, subiu lá o projeto. Só que tinha várias libs que não eram oficiais. Mano, a lib lá não sei da onde, o nome de lib nada a ver e tal. E, mano, meti a lib pra dentro, faz funcionar e tá tudo certo. E esse é um dos principais problemas de supply chain. Se você não tem a confidencialidade daquilo, você não sabe de onde tá vindo, quem é a fonte, você não vai abrir o open source inteiro, fazer um scan do código, você não vai fazer isso. Você simplesmente baixa a lib, importa e tá usando. Então, não ter este padrão, essa padronização, é você admitir praticamente, importar um risco absurdo, né, que você não tem nem ideia do que pode estar acontecendo. Já acontece baixando de fontes normais, né? Você tem a dependência. Imagina quando você baixa um negócio do lugar que você não conhece, né?
E você falando assim, parece um dos maiores absurdos do mundo, né? Você fala, puta, o cara tá pegando coisa que ele não sabe nem da onde que é, não sei o quê. Parece que é uma coisa muito fora da curva e você vai ficar espantado se você ver o quão frequente é isso, né? Como funciona o desenvolvimento. Então, às vezes, o cara tá lá correndo, fazendo alguma coisa que ele não consegue, ele tem um prazo pra amanhã. Ele desconhece, sei lá, uma coisa simples. Ele precisa fazer um request utilizando a linguagem X. Aí, em vez dele criar do zero, toda aquela parte de request, ele vai lá e request, sei lá, Node. Aí ele pega lá, sei lá, Express. Aí baixa, usa, começa a usar, sem analisar, sem entender, sem ir atrás, sem saber de vulnerabilidade. Então, o mundo do desenvolvimento, ele tem essa dinâmica, né? Ele precisa de tudo para ontem. Você tá correndo com aquilo, e se você não tiver bem definido as ferramentas que você vai utilizar, as bibliotecas, as fontes de onde você vai tirar aquilo, vai acontecer isso. E, cara, né, vou dizer que acho que, se não todas, quase todas as empresas que eu passei, ela tinha, você via esse cenário acontecer.
Cara, isso é muito triste, e ao mesmo tempo eu entendo. Porque o próprio negócio, muitas vezes, não é que força isso, mas o fluxo é esse, mano. O bagulho vai subir amanhã. Por outro lado, ninguém decidiu hoje que vai subir amanhã. Então, tipo assim, né? Você tem um requisito, já teve a ideia do software, já teve umas etapas atrás. Então, de certo modo, você teve tempo pra pensar, fazer uma arquitetura, sei lá, é meio complicado julgar, sentar em todos os cenários. Né?
Isso daí é uma bola de neve. Porque, imagine assim, chegou uma demanda. E se o cara, ele faz dessa forma, vai lá e faz nas coxas, sai correndo, pega na internet, Stack Overflow, baixa, copia, o cara não tá sabendo o que tá fazendo, coloca lá e ele entrega num prazo. A próxima demanda, ela vai vir também com essa velocidade. Emprego tem que ser pra ontem, e daí vira bola de neve, cada vez mais o cara quer mais velocidade. Agora, quando você começa, você traz essa maturidade, começa a bloquear isso, então, cara, preciso pra ontem, calma aí. Ó, isso daqui, essa feature, é X tempo. Ah, porque tanto tempo é só um botão. É só um botão, é X tempo. Porque você leva em consideração, então, levou tempo pra eu entender isso. Eu ficava pensando, caramba, mas quando que vai vir alguém falar pra mim sobre segurança? Quando que vai vir alguém falar de qualidade? Quando vai vir falar de teste? Tipo, eu sempre esperava isso acontecer como um todo. E eu só consegui mudar a maturidade ali de desenvolvimento quando eu agreguei isso para o meu processo de desenvolvimento. Então, eu já levava tudo isso em consideração. Cara, preciso isso para ontem, tá? Tanto tempo. Cara, é muito tempo que o fulano faz para ontem. O fulano não faz para ontem. Ele vai... Não, então. Muda essa história. Porque se você começa a jogar para fulano fazer, você... você jogou a qualidade fora, você jogou a segurança fora. Então, quando você agrega isso e torna aquilo aberto, as pessoas começam a pensar duas vezes antes de solicitar as coisas para ontem. Cara, tem um negócio rodando... E o negócio geralmente acontece assim, como o Cássio falou, às vezes chegou o negócio pra ontem, mas isso tá rolando há uns 2 anos, tá rolando essa conversa há muito tempo, alguém se colocou debaixo da mesa ali e esqueceu, então tem que começar a resgatar isso, então é claro que existe coisas que você precisa de uma agilidade que é pra ontem, tipo, sei lá, caso de vulnerabilidade, caso de fix, que não seja uma vulnerabilidade, mas... tá dando um erro em alguma feature que aconteceu e tá tendo prejuízo financeiro. Então os caras, pra ontem, faz revert, então esses casos são pra ontem. Agora os demais, a gente tem que assumir essa responsabilidade de botar a mão e não largar sem a devida qualidade, a devida segurança.
Não, eu ia falar que concordo, muito bom, só que eu mandaria o fulano fazer, o fulano não faz pra ontem, eu não. Lá no rabo, cara.
DevSecOps. DevSecOps.
Você viu que eu fui ninja agora. Eu soltei a vinheta,
ninja,
eu
sou palavrão. Foi ninja.
Você reparou, né? Eu tô morto.
Não seja por isso, mas se
for. Eu tenho inteligência artificial aqui. Já fico clicando na vinheta direto. Mano, esse ponto é interessante porque hoje, exatamente hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio aqui, eu participei do primeiro meetup fora do Brasil na minha vida, inclusive eu apresentei um meetup inclusive da WASP, né, WASP Chapter Poland, então foi muito louco participar, muito louco organizar, né, enfim. E aí, cara, conversando com a galera aqui, né, finalmente depois do Covid, voltando aos eventos presenciais e tal, eu senti muito disso, assim, maioria da galera de segurança, e o pessoal falando realmente isso, cara, os negócios, o developer, a galera não tá preocupada com segurança, e olha que eu tô na Europa, aqui a preocupação aqui é maior, então pra eles falarem isso, e tipo, você pegar o não preocupado daqui com o não preocupado do Brasil, o não preocupado daqui é ter um checklist, ter uma automação e ter pelo menos uma ferramenta rodando de segurança, saca? O Brasil, ninguém tá nem aí, é tipo assim, segurança não
quer fazer. Vai atrapalhar minha pipeline, eu não quero.
Tá um deny no bagulho, é o contrário, entendeu? Igual o Marcos já ouviu aí, não, adicionou, a pipeline do cara tinha 19 minutos, o SaaS te adicionou 1 minuto, o cara falou que o SaaS era um problema na pipeline. Falei, mano, sua pipeline já demora 5 dias pra rodar, você tá demorando agora 6, foda, problema, é o meu bagulho? vai, isso bom, aí. Vou falar palavrão não, que o podcast tem que ser family friendly. Não.
Mas isso que você falou, você resumiu essa prática, né, que a gente tem que definir e utilizar as ferramentas, então, você já teve um processo de aprovar essas ferramentas, de entender, de separar, de organizar e de incluir dentro do processo. Justamente para isso, para garantir que quando alguém não for cumprir ou não for pensar em segurança, você está garantindo que vai ter segurança, mesmo o cara não querendo. É mais ou menos o que rola com o imposto, né? Ninguém quer pagar imposto, mas tá lá, mano. Ele é retido da fonte... Acabou. Ou ele é retido durante a compra de alguma coisa ou de um serviço. Então, para garantir que todo mundo vai pagar imposto, já tá definido como que vai ser e você vai passar pelo processo.
Boa. Inclusive, o pessoal tava falando que essa questão do imposto de renda, né? É o único sistema que não falha no Brasil. eu nunca ouvi falar de hacking, de ataque, nunca. No passado já, mas assim... Sei lá,
cara,
10 anos,
até hoje eu
anos.
Quero entender não, por nada, que eu tenho que declarar nada relativo se o governo já sabe tudo que eu gastei e comprei. Não faz o menor sentido.
Ele quer garantir que você não tá mentindo. Se você mentir, é pior, a porrada é maior ainda, entendeu? É igual no aeroporto. Quando você chega no aeroporto, por exemplo, e alguém fala assim, você tá carregando bomba? Você fala, não. Se você estiver, o seu crime é ainda maior. Além de estar portando uma parada, você ainda mentiu. Então, tipo, essa falta da verdade.
Então, não, sim, mas no aeroporto o cara já é sério, o cara não sabe, o cara tá perguntando. Aqui o governo já sabe, o cara já tem acesso às minhas contas, o cara tem acesso social a tudo. Não, o cara sabe.
Mas é o contrário, isso daí é o contrário. O governo ele faz isso pra cruzar informações, isso. Porque alguém vai omitir, né? Vai sair por fora. E nenhuma dessa, você passa informação de que você comprou do cara. Por exemplo, você declara lá pra recuperar, sei lá, o que você gasta em saúde, não sei o quê. É, aí os caras falaram, opa, essa empresa aqui, o cara falou que consumiu, e é isso.
Enfim.
Não emitiu nota pra mim.
O sistema
mas
que não
enfim.
Falha.
Enfim. Para de dar ideia de fazer threat modeling pro governo. Para de fazer threat modeling pro governo.
Então, mas daí é interessante isso, porque a gente falar desse sistema. Porque é assim, em segurança ele tem que funcionar dessa forma também. É, não é pela. A gente sempre falou pelo amor, né? Não, não rola pelo amor, tem que ser na dor, mano. Tem que ser em forma de imposto. É, cara, você vai rodar na pipeline, o cara, ele tem. A gente já tem integrado no repositório, sei lá, por exemplo, o SexFlow lá do Checkmarks. Então o cara deu um commit, ele vai passar. Independente se o cara quer ou não quer, ele vai passar pela análise do ele vai fazer o scan.
Não tem opção, então, não vou fazer o scan. Vai passar, você vai fazer o commit, você vai passar.
É. Ah, você não vai? Então beleza, então eu quero ver como você vai colocar o seu código lá pra frente, lá, porque é através desse processo que você coloca o código. Então, boa. É dessa forma, né?
Boa, inclusive o SDL, né, se você pegar lá o capítulo 8 que a gente tá falando, ele fala exatamente isso, né? Define and publish a list of approved tools. Então, tipo, a primeira parte é definir o que você vai precisar. Um exemplo claro é a lista de componentes, por exemplo. Meu, eu sei que eu vou precisar de um componente de ler arquivo, vou usar esse aqui. Eu vou precisar de um request, como você colocou de exemplo, então eu vou usar esse daqui. Então, essa primeira definição é um negócio fundamental. E eu lembro que eu trabalhei na Serasa, por exemplo, inclusive com o Marcel, né? O Marcel era do time de arquitetura, o Marcel gravou aqui com a gente alguns episódios atrás, aí na segunda temporada, falar de arquitetura. É, queremos você aqui de novo, inclusive, Marcel. É, lá tinha o time de arquitetura que você fala assim, cara, eu preciso de um componente para ler arquivo. Você não ia baixar uma biblioteca open source. Primeiro que você não tinha acesso à internet, era meio restrito. Então você tinha um repositório central de arquitetura e o componente de ler arquivo estava lá. Então tinha uma documentação, você falava, mano, você quer ler arquivo? Tá aqui o componente. Você quer pintar o botão de quadradinho, né, arredondar os cantos? Tá aqui o componente. Se não tivesse o componente, você tinha que solicitar para a galera desenvolver ou fazer uma exceção e ser aprovado para poder baixar um componente externo, alguma coisa assim. Então era muito bem classificado, tinha uma listagem de tudo que você pode e o que não pode fazer, justamente para reduzir os riscos de, cara, baixar qualquer biblioteca, usar qualquer coisa que não fosse aprovada, que não fosse muito bem inspecionada. Então isso ajuda, de certo modo, ajuda muito. Você cria uma fricção? Cria, porque quando você precisa de uma coisa que não tá lá, você vai demorar um tempo, você precisa da aprovação, tal, tal, tal. Mas acaba que são as exceções. Todo mundo já estava meio que acostumado a desenvolver as coisas com os componentes que tinham lá. Então ninguém ficava dando volta em coisa mirabolante. Você sabe que você precisa de uma coisa, vai ter limitação daquele componente. Então até a sua lógica já era guiada, de certo modo, para usar, para ir de acordo com aquela limitação, se fosse o caso, entendeu? Então o próprio SDL, ele fala de, meu, da escolha de compilador, né, de várias outras questões lá. É o próprio sistema operacional, aí a gente entra naquelas questões de hardening. Eu sempre gosto de falar de hardening, de você estar mapeando tudo isso, deixando tudo isso muito bem definido, atualizado, enfim. Então o Use Approved Tools é exatamente isso, você definir tudo que pode ser utilizado, tudo que vai ser utilizado durante o seu ciclo de desenvolvimento, acerca de componentização, acerca de design, acerca de código, de até a própria versão de framework, enfim, né? Não só de bibliotecas, mas o próprio framework que você vai usar, né?
É, eu queria até trazer essa questão aí, se a gente poderia falar um pouco de quais os tipos de ferramentas que a gente usa durante o processo.
Cara, muitas
que
ferramentas.
São, cara, é uma cacetada. Então, vai desde IDE, você tem IDE, tem plugins de IDE, você tem plugins tipo, do tipo Lint, né, que
aliás,
vai analisar o código.
Fazendo um parênteses nisso aí, a gente continua a lista, né, mas fazendo um parênteses, eu lembro que quando eu comecei, eu usava VB6. Né? Aí depois fui pro Java lá com o Eclipse, o NetBeans e entrei no .NET com o Visual Studio. O Visual Studio já tinha. Todos eles já tinham essas extensions, né? Esses plugins e tal. Mas, cara, basicamente o VB6, você abriu o VBzão 6 lá, acabou, mano. Não precisa se preparar mais com mais nada. Abriu o Visual Studio 2003. Nossa, mano, chega a doer na alma carregar aquilo. Não, nada pior que o Visual Studio 2010, né? Mas enfim. É, então você tinha lá o Visual Studio, tava tudo lá. Você precisava do Eclipse, tava tudo lá. Hoje, mano, hoje você abre o Visual Studio Code. O bagulho tem mais plugin no VS Code do que paginação de putaria no Xvideos. Nossa senhora, essa analogia.
Mas parabéns,
DevSecOps.
Sabe quando você tá... Não, você tá brincadeira. Você vai lá no... Isso, eu digo isso na galeria. O cara instalou mais de plugin do que ele tem de própria linha de código no projeto dele, mano. Então, assim, até esses plugins, né, essas extensions, não é que é ruim, não, né, são muito bem-vindas, mas é tanta coisa que floda o bagulho, e essas coisas podem trazer risco associado, que é essa lista que você ia falar, né, então, continuando, né, você falou de IDEs, plugins, enfim, o que mais que vocês têm em mente aí?
Muito, cara.
Cara, tem tudo de tudo. É gerenciador, próprio... gerenciador de pacote. Sim,
é uma ferramenta.
O próprio repositório em si,
o,
né?
O CI/CD que vai usar.
Sistema operacional.
Inclusive, falando em CI/CD, né? É, tem um conhecido, vamos falar assim, né? Então, esse cara tem 8 CI/CD diferentes, né, Rodrigo? Lembra desse caso?
Sim.
Como assim, 8 cara? CI/CD 8
diferentes, CI/CD diferentes, tipo, 2 é principal.
Não faz sentido.
Quem tem cara, mais de
então,
um?
Então, eu já tô...
Quem tem mais de um CI/CD? Essa mano, é a primeira pergunta.
Deixa quieto. Sem citar nomes, mas pelo amor de Deus.
Tem que manter a régua, né? Sem
imagine,
nome.
Imagine o controle disso. Imagine cara, o controle
imagina
de
a mão de
disso,
obra humana.
Porque a gente... Não. Você acaba esquecendo, né? Mas essas ferramentas, elas sofrem e elas têm vulnerabilidades também. Elas têm vetores de ataque e elas vão ficando defasadas. Então você tem que estar controlando, você tem que estar atualizando, você tem que manter o ambiente seguro. Inclusive, um exemplo, você vê o Jenks lá, o Jenks, ele te mostra, assim que você abre ele mostra uma lista de vulnerabilidades. Então é comum até você ver um monte de vulnerabilidade que ele está apontando. E é quase incomum você ver alguém com processo de atualização para garantir que tá tudo rodando ali na última versão. É o hardening, né?
É o hardening. E nesse caso você tá falando, entra em questões de infraestrutura também, né? Você não tem como correr da infraestrutura. Você precisa da própria máquina para codar, enfim. Nem que seja entrar num browser de alguma forma para usar uma IDE online, né? Enfim. Mas falando um pouquinho disso aí, né? Você fez pensar no outro cenário, que é a questão das squads hoje em dia. Então, você tem as squads autônomas, né? Que a galera sempre tem trago muito isso, né? Empoderar e tudo mais. E, cara, isso por si só já é um grande problema. Porque você tem, sei lá, você pegar uma empresa mais ou menos aí que tenha, sei lá, um TI razoável, que viva de software, você tem lá umas 20 squads de 8 pessoas cada, saca? Então, se você parar pra pensar que cada squad tem independência de escolher a linguagem, o framework, o CI/CD, o banco de dados, o whatever, tipo, mano, a menos que você tenha um cara de segurança pra cada uma, ou uma central pra isso e todo mundo tem que seguir isso aqui, corporativamente falando, mano, esquece, porque você não vai conseguir manter esse nível de SDL8, né, que a gente tá falando aqui, de ter um guia de ferramentas, um guia de que pode ser usado, não pode ser usado, inclusive versão, né, pode usar, não pode usar. Aliás, puxando outro gancho aqui, né, eu lembro que quando, cara, faz um tempo já isso, época do quando lançou, depois do Windows XP veio o Vista,
depois
né?
Depois do Vista foi o
depois do
7,
Vista teve outro. Qual
depois
foi?
Do 7, o 8... Do 8.1,
7, 10, 11. 8, 10, 11. Quando saiu o 7, um dos bancos do Brasil e privados, eu não lembro qual, estava pensando em migrar os caixas eletrônicos de Windows XP para a próxima versão do Windows. Porque não tinha testado o suficiente para ver se era estável, se todas as features iam funcionar, se não ia ter problema, se não ia ter vulnerabilidade, aquela coisa toda. Então, mano, sei lá, depois que lançou o XP, lançou o Vista, depois lançou o 7. Quantos anos os caras ficaram no XP ainda? Fazendo patch, aquela coisa toda. Até a Microsoft falar, mano, não vai ter mais update pro XP, agora você tem que migrar. Então, assim, a preocupação que era você ver se o negócio vai ser adaptado pra você ou não. Então, veja que até a latest version, né? Que seria o Windows Vista, né, na próxima, né? Os caras falaram, não vamos só simplesmente atualizar. Precisamos testar, precisamos homologar. E aí, quando eu falei, eu dei o exemplo da Serasa, né? Lá a gente tinha esse departamento de arquitetura e tal. Então, saiu alguma coisa nova, cara, essa galera ia testar, implementar, ver se não ia ter impacto, tal, tal, tal. Justamente pra não trazer esses riscos, né? Ou não derivar esses riscos pras outras equipes depois. Então, até esse próprio processo, né? De definir e validar essas ferramentas, e aí olhando pro ciclo de desenvolvimento, pra tudo que é ferramenta, inclusive as ferramentas de segurança. SAST, DASH, SCA, whatever. Tem que ser muito bem validado, né, cara? Então não dá pra ficar usando qualquer coisa, né? O próprio compilador, mano, você é pra pensar que você pode ter um, sei lá, uma empresa que desenvolva firmware, né? O hardware, e vai um firmware embutido ali. E você pode pensar que, cara, durante a compilação tem um malware que injeta alguma coisa no seu código, no binário que você não tá vendo, né? Você confia no compilador, você aperta Ctrl Shift B no Visual Studio e beijo, tchau. Você quer ver a DLL pronta do outro lado, o EXZ. Então como é que você garante que o compilador não tá inserindo um malware no seu binário que vai ser executado depois? Tipo, mano, né? Tem ferramenta para isso? Como é que a gente valida isso? Então, essas preocupações é que dependendo do lugar que você trabalha e do nível de proteção que você precisa se preocupar, aí ela começa a vir à tona. Talvez a gente não discuta tanto isso no Brasil, pelo menos, né, no nosso ciclo comum, porque normalmente a gente tá lidando com o finance, né? É banco e tal. Então é web application, mobile de alguma forma. O cara faz ali um obfuscation, algumas coisas assim. Mas esse nível de preocupação, mano, será que o compilador que eu tô usando na versão tal aqui tá fazendo o que eu preciso? Não tá injetando nada no meu código ou coisas do tipo, né?
Cara, e pior que quanto mais você fala sobre isso, mais fica claro que, né, que você precisa já ter isso previamente definido. Já, você tem que ter isso, já tem que conversar, já tem que ter preocupado sobre isso, né? Tipo, tem que ter tido essa conversa, porque pro cara não ficar maluco durante o desenvolvimento, né? Porque pra ele precisa de agilidade, ele não vai parar pra ver isso. Então, realmente é sentar, definir as ferramentas e utilizar as ferramentas definidas, né? Porque senão não adianta nada você pensar em toda a segurança, aí chega o Joãozinho que acabou de chegar lá, e cara, puta, eu gosto dessa ideia com esse plugin, o cara põe lá e daí pula tudo que já foi definido, que foi visto, né? Então tem que ter uma política que garanta que isso vai ser...
Só pra complementar o que o Zinho tá falando e o nosso tema, atendendo um cliente, eu acabei pegando uma situação dessa. Ele tem uma ferramenta homologada, o VS Code, só que não tem a permissão necessária para utilizar a ferramenta dele. Então ele tem que emular usando o WSL. Olha que barato. A máquina Windows dele não tem permissão, então ele emula a ferramenta. Senhora. Logo, o plugin da solução Checkmarks não funciona corretamente porque tá emulado e ela faz instalação local, não dentro do WSL. Olha que loucura quando a gente começa a pensar nessa questão de ferramenta homologada, permissões, questão de segurança.
Eu lembro que eu tinha um colega que trabalhou numa consultoria na época da faculdade e tal, e ele falou, mano, eu era uma consultoria muito louca, né? Todo mundo queria trampar lá e tal, e eu lembro que eu falei, mano, e aí, como é que é lá? Primeiro dia, segundo dia? Ele falou, mano, uma aposta. Falei, por quê? Ele falou, mano, porque você trampa na consultoria, você fica no escritório da consultoria, mas você tem uma máquina, basicamente a sua máquina é uma estação burra. Então a sua máquina, você ligou a máquina, ela conecta numa VM, dessa VM você conecta numa máquina remota no cliente e você trampa nessa máquina remota. Então só de você estar local emulado já era lento pra caceta. O cursor do mouse tinha rastro, sem você pôr o rastro. E aí dentro dessa máquina você tava num remote desktop no cliente, mano. Aí você tinha ainda a latência de rede e tal, eu falava, mano... Ele falou assim, literalmente, você digitava a linha de código, a letra ia formando assim, não é que ia aparecendo letra por letra, ia desenhando,
mano,
a letra na tela.
Como que trampa assim, velho?
Ah, mano, no dia bom... Ele falou que no dia bom não desenhava a letra, você digitava lá, Cássio, aí aparecia C, A, S...
Esqueci.
Então, tipo assim, tinha uma latência que, cara, pra programar assim... É tanto que ele ficou, sei lá, 2-3 meses lá, aí ele falou, mano, eu não vou desenvolver mais aqui, porque aí me botei já na lista de sistema, uma coisa assim, foi. Aí foi na época que ele foi mexer com o UML, desenhar esse diagrama, outras coisas, que era menos treta, deu pra fazer, porque aí fazia local, não precisava estar na máquina do cliente. Mas ele falou que era uma caralha, mas justamente por isso, porque o cliente específico lá falou, cara, que era um banco, falou, mano, mesmo que seja terceiro, só trampa aqui através das nossas máquinas. E a gente não vai dar máquina física pra todo mundo. Então, a consultoria tem uma VPN, tal, conexão segura. Você acessa aqui a máquina remota, vai ter as estações de trabalho aqui, conecta e trabalha. Mas assim, você vê que é um nível, na minha visão, né, extremo de segurança que você inviabiliza, de alguma forma, a usabilidade. É, poderia ser da mesma forma, de um jeito um pouco menos, blocante, né, se a gente pode chamar assim. E mais, um pouco mais, pro próprio trampo em si. Imagina os caras desenvolver, mano. Aí sim vale a pena o Rodrigo. Quando o Rodrigo falou, mano, quanto tempo demora pra fazer essa feature? Ah, normalmente é um dia, mas aqui é um mês. Porque você literalmente vai digitar 10 vezes e ter que apagar outras 10, porque você perdeu o delay e digitou errado alguma coisa no código, né? Enfim. Mas essa questão é importante, cara, de ter essa definição, né? Ter esse baseline do que pode usar, como pode usar, a versão que você tem que usar. Inclusive, o Rodrigo trouxe um tema legal quando a gente falou disso outro dia sobre SCA, que é aquela questão do, mano, você bota o latest lá, né? Pra um componente, em vez de especificar a versão, né? E aí alguns normalmente fazem o update automático. Mano, e aí você tem um update que tá com bosta, você fez o patch automático e já quebrou a aplicação, quebrou o SO, sei lá. Então, até o latest por si só, você tem um guia de hardening de manter atualizado e tal, mas, mano, valida primeiro, não sai aplicando o bagulho em produção, e aí, Kubernetes, imagens, né? Cai a aplicação, sobe outra, já
põe
toma na tarraqueta, né?
eu já vi utilizar código público E daí, um dia, simplesmente, apagaram o repositório. Tipo, foda-se, não vou fazer mais. E daí, trava o seu sistema, porque você não tem você não tem uma fonte própria. Então, qual que é a ideia? A ideia é você, se você consulta alguma coisa de fora, você ter essa análise dessa biblioteca e você armazenar essa versão já analisada. Então, você tem o backup dela, mas você tem essa versão dela dentro de casa. Existem ferramentas, acho que é aquele Harbor, né, faz isso. Você mantém a sua biblioteca, suas libs dentro de casa. E pronto, mano. Agora, se o cara derrubar, se o cara vai lá, você corre o risco. Eu já vi um ataque, eu esqueci o nome desse ataque. Que os caras simplesmente, se eles mudam o nome do produto, o repositório fica lá em aberto. Então você pode ir lá e sequestrar esse repositório, pegar e cadastrar um outro com esse nome, e daí a galera já tá utilizando. Então, como eu posso dizer? Alguém deixa um buraco e você só vai lá e entra pelo buraco que foi aberto. Acabou, mano.
Marcos, você já entrou no buraco? Se for falando de armadilha, sim, já caí em alguns buracos da vida. Pra ser mais sincero. Buracos da vida trazem coisa pra gente. Não é tão legal assim. Inclusive.
Mas recentemente você que tá batendo golpe aí.
Aí, né, cai quem quer. Sabe, né?
O hacker. O grande hacker. O grande hacker. Um dia a gente conta essa história aqui, se o Marcos quiser, mas enfim, o grande hacker.
Cara, ia aproveitar. Mano do céu, até perdi o fio da meada. Não, esse episódio não vai ouvir mesmo.
Podcast, né?
Então, eu ia aproveitar que o Rodrigo falou ali de Kubernetes, de Docker, que é uma outra realidade, né? A gente começou a containerizar tudo. Tudo agora tá indo pra container. Então, isso tá gerando novas vulnerabilidades ali que no passado a gente nem pensava que iria existir, né? Igual o... Isso...
O próprio problema de supply chain, né, mano? O container já vem com embedado, já vem com algumas coisas.
Já vai
ali,
vir,
né,
com o pipstall,
o próprio blip, que vai ter problema.
O getstall ali já vai vir já chumbado. E normalmente o pessoal...
Por isso vale destacar... Você que gosta de vender as coisas, vou deixar você falar. Fala aí, mano.
A gente tem o Kix.
Que ferramenta a gente usa?
É de infraestrutura da Code ali. Faz toda essa análise de Terraform, de Kubernetes, de Docker, o PPI e por aí vai. Checkmarks, óbvio.
Quem que Quem que fez o Kix?
Zero. Open Source. Kix.io. Pode entrar aí agora.
Zero Open Source.
Tá lá disponível. Não.
Isso. E não é Kix de chute, não. É KICS, né?
Boa. Boa. Mas, se você não quiser usar...
Ou pra ferramenta de arte da Check, mas que vem integrado. Facilita.
Não. Pode, utiliza aí. Faz um teste até a gente falando de vulnerabilidade. Pega uma imagem simplesinha, que tenha o mínimo possível.
Sim.
E roda um Docker Scan. O Docker, ele agregou, né? Acho que é do Snyk, né? Que ele roda. Ele faz uma análise de IAC da própria imagem. E você vai ficar... Cara, você vai ficar assustado com o tanto de vulnerabilidade que você vai ter com imagens, tipo, simples, padrão, sem nada. Só baixa e roda um scan.
E vou estar dizendo mais. Faça o mesmo no seu projeto Node. Pega o seu projetinho Node aí, digita lá, npm audit, dá um enter. Vê quantas vulnerabilidades vai vir ali, quantas você consegue resolver, você manda pra gente comentar.
Eu tava falando pro Cássio esses dias que eu fiz uma brincadeira lá, escrevi Hello World, literalmente fiz um Hello World em Node, coloquei ele dentro de um container e fiz um scan. Cara, coloquei uma biblioteca, ele já trouxe outras 15 bibliotecas agregadas, essa daí, já apareceu lá 40 e poucas vulnerabilidades. Hello World! Esse foi o código que eu fiz.
Cara,
Hello World.
Você falando do Node, mas...
Tem vulnerabilidade
para o PHP, só de você digitar o menor e interrogação, você já gerou 40 vulnerabilidades ali. PHP é foda. E se você estiver usando um Laravel da vida, um Symfony, algum outro framework ali, você dobra a quantidade de vulnerabilidade. Eu até brinco que o WordPress nunca termina de corrigir vulnerabilidade, né? Tá ali, o tempo inteiro, todo dia.
É verdade. Sim. Inclusive, você pegou um ponto muito bom agora falando disso. Eu lembro que o professor meu fez uma pesquisa de WordPress, ele desenvolveu um plugin, de WordPress, e o plugin não fazia nada. Era só lá um plugin, sei lá, com um nome popular, que na proposta popular, não fazia nada o plugin. Mas literalmente ele subiu, publicou na loja lá, não lembro, na época do WordPress, lá você tinha um marketplace lá e as pessoas podiam baixar de lá o plugin. E aí ele viu que tava tendo download, o plugin não fazia nada, as pessoas baixando a parada. Aí ele falou, mano, vou fazer uma zoeira. Ele botou no plugin dele, que criava um banco de dados, uma vez que você tem um plugin instalado no WordPress de alguém, você tá na base de dados da pessoa. Então o que, que o plugin dele fazia? A hora que o cara instalava, ele apagava, ele gerava o usuário admin na base de dados do WordPress da pessoa e mandava pra ele o usuário e senha, ele logava e tirava o usuário admin da pessoa. Basicamente, ele ganhava acesso a qualquer WordPress que instalasse o plugin dele. E aí, mano, não tinha validação, não tinha nada. E a galera simplesmente instala, não abre nem o código pra ver o que tá fazendo, não valida a base de dados, né? Então, uma série de coisas acontece ali por trás que você não tem ideia. Só de usar uma biblioteca de terceiro, só de usar uma parada assim. Eu lembro que quando eu fiz forense, uma das, cara, primeiras aulas, assim, entendendo, né, o mundo da forense e tal, eu lembro que forense é uma parada muito específica, né? Então, imagina que você precisa saber o que aconteceu num computador, em determinado dia, data e hora, enfim. E uma das pesquisas lá falou que, assim, cara, nenhum Windows, nenhum, nem a Microsoft consegue falar quantas coisas ou quantos eventos acontecem a partir do momento que você aperta o botão ligar. Né, fica inicializando ali o sistema operacional, HD, vai instalar toda a máquina, vai subir o Windows. Então, mano, é imensurável quantas coisas acontecem. Escreve no registro, informação ali, informação aqui, bilhões de informações. Então você consegue saber quando foi ligado, data e hora, essas coisas. Mas tudo que aconteceu exatamente só de você ligar uma máquina, é tanta coisa que você não tem mapeado isso. A própria Microsoft não consegue mapear. Linux também, imagino que seja da mesma função. Então, o fato de você estar confiando em qualquer coisa de terceiros, mano, qualquer coisa. Uma simples lib, como o Rodrigo falou ali, usando o Hello World que ele estava fazendo lá. Um próprio sistema operacional inteiro, uma imagem, o próprio IDE que você está usando. Não interessa, mano. Se é um bagulho que você não fez, pensa duas vezes, analisa, homologa, testa. Inclusive, né, puxando outro gancho aí, na época de Threat Intelligence, surgiu aquela notícia, né, de que os roteadores da marca X lá já vinham da China com malware. Então, tipo, mano, você comprou um roteador, aí você põe na sua empresa lá. Mano, já tá com malware. O malware, você tá no roteador, você tem acesso a todo o tráfego de rede. Criptografado ou não, você tem acesso. Tipo, mano, como é que você confia no seu hardware, no seu roteador? Tipo, fudeu. E aí a pergunta se estende, né? E o seu celular? E os roteadores das empresas, né? E todos os outros hardwares? e o firmware da placa-mãe, do processador? Enfim, você tem que confiar, você tem que fazer.
É por isso que... Governo dos Estados Unidos, por exemplo, está proibindo o uso de certo drone ou aparelho ou coisas que vêm, sei lá, da China ou da Coreia. Porque eles estão pensando nisso, nessa segurança, né? Porque, cara, o negócio já vem embedado. Como que a gente analisa? Como que a gente garante que isso daqui não tem coisa...
espionagem aí por trás.
Então, é melhor nem usar.
Acabei de lembrar que eu uso o Kaspersky como antivírus.
Vai pro Avast aí.
É russo, né? Tirar.
Exatamente,
tirar.
Cara.
É melhor ficar sem indivíduo do
que usar um perigoso.
Bom, muito bom. O que mais temos para discutir esse tópico? É um tópico simples, amplo ao mesmo tempo, né? Mas para não chover no molhado, né? Eu acho que tem uma série de coisas.
Não, vamos tentar os recadinhos.
Quer adiantar os recadinhos?
Quem estiver escutando a gente aí nas plataformas de áudio, por favor, clique adianta no aí, botão gente. Seguir. Ajude a disseminar aí, ajude a divulgar a informação de segurança. O episódio tá maneiro, tá legal. Se você ficou até aqui é porque você tá gostando. Então divulga aí. Vamos trazer segurança pro povo aí. Se tiver no YouTube, clica lá no gostei. Compartilha, deixa um comentário. Clica no sininho, ativa a notificação também. Tem link pro canal do Telegram, pro canal do Discord, pro Facebook, pro Orkut, pra tudo que você quiser aí. E lembrando que agora o Cássio tá mais frequente ainda no Instagram e no Telegram. Então acesse aí, tá tendo conteúdo aí, histories, perguntas, tá tendo box aí, várias coisinhas aí interessantes aí pra você ir atendendo durante o dia.
Inclusive, estamos na sua agenda
da Polônia também.
Você nem sabe, a gente tá aí também.
E digo mais, em breve no OnlyFans. Teremos um canal. Teremos um canal no OnlyFans. Então. Packzinho de
episódios.
algumas coisas que a gente pode fazer lá, né? Mas aí lá você tem que pagar, né? Aí lá você tem que pagar, né?
O pior que...
Tem uma galera que
tá usando, absurdo falar isso, porque... tem uma galera dev que tá...
Ah, lá que tem. Mano, vamos lançar um DevSecOps podcast OnlyFans e a gente posta conteúdo exclusivo, obviamente, né? Coisa que a gente não posta aqui, se a galera paga. De repente até conteúdo proibidão
não, com a Lola não, pra fora.
É não, aí jamais, é, né? Jamais. Não. Segurança, é minha informação privada, eu não posso postar.
Sim.
Né? Mas não, sério, não, eu tô falando sério, criar um canal no OnlyFans, não, só posta puta
aqui. Conteúdos aí um pouco mais lá. Fortes.
Uns leaks... Não, vale a pena, né? Postar umas informações dos ouvintes.
Informações.
Ouvintes que a gente não gosta. Informações. O cara que tá enchendo o saco, a gente vai lá, hackeia a vida do cara, posta a informação dele lá.
Vocês brincadeira, acham
a gente não hackeia não. Vocês não.
Fica com a pulga atrás da orelha aí.
Muito bom, mano, muito bom. É, essa parada de use approved tools é uma parada. É, parece óbvio, né, mano? Mas quando você dá essa. Autonomia, né, pra squads, pra times e tal, você perde um pouco do controle se você não tem uma norma bem especificada, políticas bem especificadas numa empresa, né, numa corporação. Eu acho que quanto maior a empresa, isso é bem mais estabelecido, quanto menor, pior. E eu lembro que, cara, eu já burlei esse processo no passado, quando era dev, né, aquela história, né, Rodrigo, você olha pra trás e fala, puta, podia ter sido um dev melhor. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha o mesmo esquema que eu falei da Serasa, né? Tinha lá a arquitetura, tudo bem definido. Mas eu lembro que uma vez, a minha equipe precisava fazer uma parada, cara, não tinha no componente, não iam aprovar, não... Resumo, era não. Então, tipo, mano, e aí? Não faz a feature, era crítica. O resumo da ópera, mano, arrumamos um proxy, você baixava o proxy, que já era um rolê, mas conseguimos baixar o bagulho e instalar na máquina, que já era, só aí já era cadeia. Isso aí já era 3 anos de cadeia. Aí beleza, com o proxy instalado, consegui entrar em qualquer site. Aí conseguimos entrar, no, não era nada pornográfico nem nada, mas entramos no site que falava como fazer o que a gente precisava. E pra isso você tinha que baixar uma outra DLL. Uma DLL que você estava compilada, você não tinha nem acesso ao código. Resumo: baixamos a DLL, embetemos no projeto. Meu, funcionou, é isso aí. Produção, beijo, tchau. Para não dizer que eu fui tão imbecil. Eu usei o EL Inspection, que fazia o EL Spy, na verdade, que fazia o engenharia reversa da DLL, né? Então ele mostra um pouquinho do código, não mostrava tudo, mas mostrava parte do código. Era uma coisa super simples, então um código, sei lá, de 200 linhas, não tinha nada super suspeito, mas eu não sabia nada de segurança, então podia ser que tava tudo fodido, enfim. Usamos a DLL, deve estar em produção até hoje. Imagina.
Eu não posso falar nada, cara, eu já fiz coisa pior.
Quem nunca? Pode ir, atire a primeira pedra.
E você fala de burlar, mas às vezes a gente nem pensa com isso, né? Tipo, não tá com essa cabeça de que, ah, eu tô fazendo algo errado.
Eu quero entregar,
fato... mas só pelo fato da cultura de desenvolvimento tá migrando pra DevOps, né? Tá vindo pra essa cultura de DevOps, nada mais é do que o time de desenvolvimento mexer com operação, que é... Cara, beleza, eu ajudo a definir banco de dados, eu ajudo a definir repositório, rede, segurança. Então, é dar esse poder pro desenvolvedor. Então, o cara, ele tem o poder de colocar ferramentas. Então, tem empresa aí que os caras, eles vê alguma ferramenta interessante na internet, ele já quer usar. Então, ele vai lá e usa a empresa, cara, pra testar aquela ferramenta.
Você tá falando disso? Sabe um ódio que eu tenho?
Pra ver funcionar.
Nego que sabe porra de um framework novo... E já começa a utilizar, tá ligado? Voltar em produção o bagulho. O bagulho acabou de sair, velho. O bagulho deve estar chumbado de vulnerabilidade que o nego tá usando ali, codificando, e já quer que... Não vai ter solução de SaaS pra fazer scan dessa porra. É novo, acabou de sair. O cara tá infectando a própria empresa sem saber.
Mas...
Até descobrirem, até a ferramenta de SaaS começar a fazer análise daquilo, de fato. Isso é um ódio.
Mano, é uma. Eu diria que é uma série, né, de problemas e riscos envolvidos com isso tudo. Você fala de supply chain de uma maneira geral, né? Então, o Use Approved Tool, se você for parar para analisar na prática, é um problema. Tá tentando resolver um problema de supply chain. Você garantir que tudo que você usa, tudo que você tá, né, de certo modo ali no seu ecossistema, esteja de fato validado por você de alguma forma, né?
Então, tivemos um probleminha aqui no finalzinho do episódio. Sinto muito, foi muito triste. O nosso anfitrião aí, o Mr. Cássio, acabou tendo problema de internet aí com o navegador, enfim. E vamos ter que encerrar por aqui o episódio. Mas semana que vem tem mais. Vai ter a convidada super especial. Igual o Rodrigo falou, PhD, Master Blaster, pica das galáxias. Vocês vão conhecer no próximo, na próxima semana, no dia 22. Esperem, vai estar fenomenal. SDL 9, episódio 23, dia 22. Vamos lá. Eu sou o Marcos Santos.
Eu sou o Rodrigo Balbino. E isso o aí. Outro Zé Preara, o
Valeu, Cássio. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.
Cássio Bate.
Termina aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.